Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui nesta noite de hoje, trazer mais uma vez um assunto que é muito importante e que tem sido permanentemente debatido nesta casa, principalmente pela Comissão de Assuntos Econômicos, e que, de certa forma, entrou na ordem do dia, senador Armando Monteiro, nesse processo eleitoral. E me refiro ao financiamento das cidades. A lógica de como é possível gestar, dirigir, organizar e, principalmente, administrar as cidades brasileiras, administrar capitais, administrar a partir da prestação do serviço público, administrar os problemas, desde a própria questão da organização da máquina pública para que ela possa ser utilizada cada vez mais com eficiência para servir o cidadão. Esse é um debate que efetivamente contamina, ou pelo menos esse é um debate que preenche todo um processo de disputa nas eleições de 2012. E aí eu quero acentuar essa questão, levando ou trazendo como referência a cidade do Salvador. E aí eu quero chamar a atenção exatamente dessa questão, porque tenho feito esse debate com o nosso companheiro Nelson Pellegrino, que é o nosso candidato a prefeito daquela cidade, e que é importante que nós tenhamos com a cidade a coragem de fazer esse debate. Não é possível se aumentar a arrecadação de cidades como Salvador ou como capitais, através, inclusive, do aumento de impostos. O correto é que façamos até, como fez a presidenta Dilma agora, a desoneração de diversos segmentos. E, particularmente, caso da cidade de Salvador, na área do ISS, o Imposto sobre Serviços, para você alargar esta base, para você ampliar a capacidade de investimento e a instalação de atividades econômicas numa cidade que tem todo um corte pautado para a área de serviços, no turismo, na área de informática, na área de tecnologia. Nós vamos fazer, inclusive, no dia 19, a inauguração do Parque Tecnológico de Salvador, mais uma importante frente ou um importante instrumento na economia da cidade, instrumento para a geração de renda, de postos de trabalho, inclusive com salários bem elevados, indo ao encontro dessa nova vocação da cidade. Mas também é importante acentuar de que forma processamos essas questões que envolvem o investimento e o financiamento. Aí é que nós estabelecemos o caminho da parceria, que muita gente até faz uma leitura muito na política. Os prefeitos devem ou não devem anunciar o seu alinhamento com governadores de estados e com a presidenta da República. Na minha opinião, não é um alinhamento com os indivíduos, não é um alinhamento com os partidos, mas é importante que nós façamos um alinhamento principalmente com as instituições. Uma cidade como Salvador, por exemplo, que receberá obras importantes, como anunciada já a obra da mobilidade urbana, e nós estamos falando de um investimento superior a 3 bilhões de reais, para esses investimentos, nós estamos trabalhando com uma lógica de resolver um dos graves problemas do sistema de transporte da cidade de Salvador. Ora, se fizermos a associação entre esse investimento de 3 bilhões e a capacidade de Salvador para responder a esse investimento, eu poderia dizer hoje que Salvador teria que levar 30 anos para fazer um investimento de 3 bilhões como o metrô de Salvador. Por que isso? A capacidade de investimento da cidade de Salvador é de 100 milhões de reais. E se nós estamos falando do investimento de 3 bilhões, nós estamos falando de um longo período, que aí nós vamos chegar exatamente a esses 30 anos de necessidades para promover a resolução de um grave problema. Ou nós poderíamos fazer um outro comparativo, numa linguagem bem direta, para que a sociedade possa perceber a importância desse alinhamento. O governo do Estado deve anunciar um aporte de recursos na ordem de 800 milhões de reais para se refazer ou até construir uma nova orla de Salvador e fazer um empreendimento que resgate um dos espaços de lazer, o lazer gratuito, ir à praia, poder ter a oportunidade de frequentar uma praia, ter as boas condições de serviços no entorno dessa área de lazer. Ora, se verdadeiramente formos comparar esses investimentos de 800 milhões de reais com a capacidade de investimento de Salvador, que é de 100 milhões por ano, nós vamos levar 8 anos, portanto, 2 gestões, para que Salvador tenha a sua orla marítima refeita e, consequentemente, a oferta de mais uma área de lazer, de serviços e da economia para ser apresentada aos soteropolitanos, aos baianos e aos turistas que frequentam a nossa cidade. Portanto, nesses 2 exemplos, eu estou tocando exatamente na questão do financiamento. Por isso, eu quero chamar a atenção de algo também da concretude dessa realização. E aí vou chamar mais uma vez a atenção a uma coisa que nós estamos fazendo na cidade de Salvador. Em abril do próximo ano, nós deveremos entregar à cidade concluída a maior via, a maior obra urbana na atualidade sendo executada em uma capital, a Via Expressa. A maior obra em cidades do porte de capitais sendo realizada no Brasil. Uma obra de quase 400 milhões de reais, ligando a BR-324 ao porto, estabelecendo uma nova relação, abrindo novas vias, adotando, inclusive, a utilização de ciclofaixas e, obviamente, ciclovias, para permitir que você tenha uma verdadeira intervenção de mobilidade. Ora, essa obra ela está sendo bancada com uma parte expressiva da União, portanto, se chegarmos nos 400 milhões, 360 milhões serão colocados pela União, 40 milhões pelo Estado e, portanto, completando os 400 milhões. Se essa obra fosse feita exclusivamente com os recursos, com a capacidade de investimento da Prefeitura Municipal de Salvador, essa obra só poderia ser feita em 4 anos. Com um detalhe, nesses 4 anos, a Prefeitura de Salvador teria que eliminar completamente investimento em quaisquer outras áreas. Teria que exclusivamente utilizar os 100 milhões para promover a intervenção exclusiva na Via Expressa. Portanto, o financiamento, a parceria é isso. O Estado da Bahia entra com uma parte, a União entra com outra parte expressiva e a gente consegue fazer uma obra no município. Esse é o contexto da parceria. Essa é a viabilidade para o financiamento de obras públicas e de investimento em cidades. Por isso é muito importante que nós atentemos para esse debate. Esse é o debate da gestão. Quem é que efetivamente pode conduzir, comandar, fazer a gestão de uma cidade que vai desde a questão da elaboração da proposta, a preparação dos projetos, a capacidade de buscar essa parceria de fato nas duas outras esferas, a organização dessa caminhada e, consequentemente, a realização de uma obra. Portanto, isso é, no contexto geral da palavra, nós estamos falando de gestão. Gestão pública. Gestão da coisa pública. A capacidade de, na gestão pública, utilizar todas as portas, utilizar todos os caminhos que interagem necessariamente para que o cidadão tenha os serviços chegando na sua cidade. Além dessas questões que citei aqui, o Estado da Bahia deve anunciar nos próximos dias na cidade de Salvador a importante construção da 29 de março. E me refiro a uma obra de cunho principalmente para a mobilidade urbana, principalmente para atender a maior parcela da cidade de Salvador que vive no bairro de Cajazeiras. Aquele que depende do ônibus, aquele que depende do transporte público, aquele que hoje, inclusive, dá uma volta na cidade inteira, percorre horas e horas dentro de um transporte coletivo para chegar num ponto que está muito próximo da sua moradia, mas que não há a ligação efetiva com esse ponto de trabalho, esse ponto de serviço, enfim, não há o estabelecimento dessa relação. A 29 de março ela terá a capacidade de ligar a paralela até a BR-324. Portanto, numa extensão, cortando durante essa extensão as Cajazeiras, chegando na BR-324 e disponibilizando, através da sua passagem, como espinha dorsal, a integração de 6 outras vias e a própria correção, ajuste e, eu diria, a recuperação da via regional. Portanto, uma obra desse porte é de aproximadamente 350 milhões de reais. Aporte esse que nós teremos a oportunidade de fazer a partir de uma operação de crédito feita pelo governo do Estado e, obviamente, terá também a participação do governo do Estado com outra parcela, para que a gente tenha a oportunidade de promover a construção dessa importante via, 29 de março, a desapropriação necessária nas áreas, o remanejamento de pessoas, a construção de unidades habitacionais para que essas pessoas possam ser removidas ou, portanto, realocadas, estabelecendo assim uma verdadeira reurbanização da área, com áreas de lazer, com pistas adequadas para a necessidade desse novo tempo e, consequentemente, criando um novo ambiente para a mobilidade urbana, para o transporte público na cidade do Salvador. Portanto, se nós, mais uma vez, fizermos a discussão dessa questão que tem a ver com a mobilidade, com o investimento, com o financiamento, é importante que nós façamos isso, levando em consideração que é o tempo para a realização. Volto a insistir, 350 milhões, uma obra desse porte. A Prefeitura da cidade de Salvador dispõe de 100 milhões de reais para investimento. Significa dizer que nós vamos ter que realizar uma obra dessa em 3 anos e meio na cidade do Salvador, o que, consequentemente, inviabiliza o investimento em outras áreas, o atendimento de outras demandas e também não consegue, num tempo satisfatório, entregar uma importante obra ao povo da cidade de Salvador. Então, portanto, esse debate do financiamento é fundamental. E aí eu quero, por último, tocar numa das questões cruciais da cidade de Salvador. O que nós batizamos, inclusive, nesse processo de apresentação de proposta, de 12 pontos críticos na cidade de Salvador. Os pontos que são gargalos, os pontos de estrangulamento, os pontos de maior confluência de veículos e, consequentemente, de maiores engarrafamentos na cidade de Salvador. Travamento da cidade. Os 12 pontos críticos apresentados, inclusive, pelo nosso companheiro Pellegrino, eles, somados, representam algo em torno de quase 400 milhões de reais. Ora, se nós também fizermos a leitura da aplicação desses 12 pontos críticos, associado à capacidade de investimento da Prefeitura de Salvador, nós vamos levar 4 anos para tentar resolver problemas gravíssimos na cidade. Eu queria citar só alguns, para a gente ter uma ideia do que significa isso. Nós temos um ponto de estrangulamento no chamado ponto crucial da cidade de Salvador, que é o Iguatemi. Portanto, uma solução para aquilo ali, com a eliminação de todos os cruzamentos, a retirada de todas as sinaleiras e a construção de viadutos e passarelas para permitir a fluidez com que diz respeito ao trânsito e, ao mesmo tempo, condições ideais para que o pedestre possa se locomover, não só com passarelas, mas principalmente com calçadas, com passeio, ajustando a cidade a esse novo tempo e ofertando aos pedestres as condições ideais para que possam se locomover, o ir e vir em boas condições, e, portanto, não fazendo só intervenções, pensando em resolver o problema para aqueles que possuem veículos. É importante que o ajuste seja feito para que o transporte público circule e, portanto, não fique tempo e tempos em engarrafamento, o que, consequentemente, pune a população mais pobre que depende do transporte coletivo, e também permitindo que com esse rearranjo, essa rearrumação ou reurbanização da área, áreas agradáveis possam ser ajustadas a cada local desse e, consequentemente, áreas de circulação para pessoa com deficiência, com ajustes efetivos na forma de ir e vir com passarelas, para que as pessoas não corram risco e, ao mesmo tempo, alargando, ampliando a capacidade dos passeios ou calçadas, como queiram chamar, e também com a introdução e a aplicação de ciclofaixas e ciclovias nessa região. Então, se tem um dos pontos mais críticos, ou um pouquinho adiante do Iguatemi, nós vamos encontrar a chamada saída do hiperposto, um cruzamento que leva horas e horas a fio para que o cidadão possa se locomover. Então imagine essa solução. Essa solução custaria hoje algo em torno de 30 milhões de reais, ou seja, 30% da capacidade de investimento da cidade de Salvador. Uma única obra consumiria 30% da capacidade de investimento do município. Portanto, essa parceria com o Estado, essa parceria com a União, permitirá exatamente resolver um problema crucial da cidade. Portanto, isso vale para as obras de infraestrutura, vale para as obras de saneamento, vale para as obras de ajuste urbano, vale para a criação de novas áreas de entretenimento, novas áreas de lazer. Isso vale principalmente para investimentos na cidade, como o que será entregue no dia 19, o Parque Tecnológico, unidade de geração de postos de trabalho. Portanto, uma parceria se aplica não a partir dessa relação exclusiva, como alguns querem dar, em relação a esse ou aquele nome, mas efetivamente dentro de uma estrutura, entendendo como é que um município se relaciona com o Estado, como o município se relaciona com a União, como o município se prepara, inclusive, para captar recursos no Estado, como o município se prepara para captar recursos na União, e é fundamental que o município também se articule com as bancadas na Assembleia Legislativa, as bancadas na Câmara Federal e as bancadas aqui no Senado, para que, em conjunto, essas bancadas possam atuar apresentando emendas ao orçamento e essas bancadas possam atuar na liberação de recursos para a promoção desses investimentos no município. Assim, por exemplo, faz a bancada aqui no Senado. Nós temos 3 senadores. Nós estamos, por exemplo, fazendo uma operação de crédito com o Banco Mundial, uma operação de US$ 700 milhões, traduzindo isso, R$ 1,4 bilhão. O Senado receberá essa matéria, votará essa matéria, mas os recursos serão aplicados no Estado da Bahia. Então é importante que a bancada federal aqui no Senado, a bancada federal na Câmara, a bancada estadual na Assembleia Legislativa, essas 3 bancadas possam agir para que na aplicação desses recursos, dessa operação de crédito que vai ser aprovada pelo Senado, a cidade de Salvador, assim como outros municípios, possam receber parcelas dessa operação de crédito para aplicação em infraestrutura, saneamento, obras, inclusive importantes obras sociais, como nós temos feito ao longo de todos os anos, apoiando a captação de recursos para a nossa rede filantrópica, os hospitais filantrópicos em Salvador, para que nós possamos captar recursos para a construção de creches, para que nós possamos captar recursos para a construção de unidades de pronto atendimento, para que nós possamos captar recursos para a aquisição de equipamentos, tanto para as escolas quanto também para os estabelecimentos de saúde. Portanto, esse é o debate que é importante a gente fazer. Como se financia uma cidade? De que forma nós temos que travar essa discussão? Que compromisso terá um gestor no financiamento dessa cidade? E a importância de que um gestor tenha um nível de compromisso com sua cidade e um gestor tenha exatamente a capacidade em se relacionando com a esfera estadual e a esfera federal, buscar os recursos, apresentar os projetos, mobilizar as bancadas para que essas bancadas apoiem na aprovação do orçamento e, consequentemente, que essas bancadas apoiem na liberação dos recursos para que a obra possa chegar em cada cidade e, portanto, atender a cada cidadão.
Portanto, financiamento de cidade é um ponto principal, é um ponto crucial, é um ponto decisivo nesse campo de batalha da política. As cidades brasileiras, elas têm essa debilidade, que foi uma debilidade sendo acumulada ao longo dos anos. Portanto, um novo gestor, um novo prefeito, terá como tarefa na cidade como Salvador organizar a gestão, organizar administrativamente, organizar essa gestão para que ela possa arrecadar, alargando as suas bases e não aumentando impostos, mas organizar a sua gestão, captando recursos na União e no Estado, permitindo fazer investimentos, fazer inclusive obras, realizar ações de maneira que a gente possa, de uma vez por todas, resolver os graves problemas que as cidades enfrentam hoje na oferta de serviço aos cidadãos. Portanto, é essa batalha que a gente tem travado nesse período e é por isso que a gente tem feito, exatamente com o companheiro Pellegrino, essa caminhada, para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver essa questão de uma cidade como a cidade do Salvador, que é uma importante cidade, com quase 3 milhões de habitantes, mas com uma arrecadação que ainda não é suficiente para responder às demandas que se apresentam, e daí a importância da gente estabelecer essa verdadeira relação no financiamento, na busca do financiamento e na aplicação rigorosa desses recursos, criteriosas e, ao mesmo tempo, com um planejamento muito bem ajustado. Era isso, senhor presidente, que tinha a declarar na noite de hoje. Senador Suplicy.
Caro líder, senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência fala do desafio de cada um dos municípios de ter os recursos para as despesas tão importantes e prioritárias que precisam acontecer. Mas de qualquer fonte de recursos criada num município, numa comunidade, será sempre possível separar uma parcela para aquilo que a sociedade como um todo considere prioritário. E eu lhe transmito essa preocupação porque tenho propugnado para que cada candidato a prefeito, e isso vale para Salvador, na última quinta-feira eu estive conversando com o prefeito Eduardo Paes, mas depois com Aspásia Camarga, depois com Marcelo Freixo, com os três, assim como lá em São Paulo, Fernando Haddad já colocou no seu programa que ao longo dos próximos 4 anos estará colocada a meta de, passo a passo, se fazer a transição do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania, no caso de São Paulo, para 11 milhões e 300 mil. Lá no Rio de Janeiro, 6 milhões e 400 mil. Em Salvador, imagino que esteja lá próximo de quantos habitantes já?
Quase 3 milhões. 2 milhões e 800, poderíamos falar mais precisamente.
E seria, portanto, para os 3 milhões ali de habitantes de Salvador, o direito inalienável de todos partilharem da riqueza igualmente, como um direito à cidadania. E que isso possa ser feito em cooperação com os governos estaduais e governo federal. Eu sigo amanhã para Munique, onde 400 pessoas aproximadamente do planeta Terra estarão debatendo as experiências na direção da renda básica de cidadania, inclusive lá na Alemanha, onde amadurece a proposição e muito debatida, inclusive líderes empresariais estarão ali colocando a sua convicção de que esta é uma boa ideia. Mas fica aqui a minha proposição também para os candidatos a prefeito, inclusive para o nosso Pellegrino, para que também façam de Salvador um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Suplicy. Eu quero, acho que na própria linha do que o senador Suplicy fala, é importante a gente lembrar dessa questão do financiamento, Suplicy, para as cidades, porque a questão social ela é muito mais grave nas grandes cidades. Nas grandes cidades. O governo federal fez um grande programa. Mas nós precisamos ir além. Bolsa Família, chegar num programa de renda como Vossa Excelência defende, fazer a reestruturação de cada cidade dessa. Portanto, isso cabe para uma cidade como Salvador, uma cidade como Feira de Santana, uma cidade como Itabuna, uma cidade como Ilhéus, uma cidade de Alagoinhas, que são cidades grandes da Bahia, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Barreiras, a própria Luiz Eduardo, que são as grandes cidades da Bahia, cidades polos em suas regiões. Mas é fundamental que a gente tenha a clareza de como é que nós vamos trabalhar isso na captação desses recursos, na aplicação desses recursos e, principalmente, na priorização para aplicação desses recursos. Esse é que é, o ponto central. De que forma nós vamos priorizar? Quem nós vamos atender primeiro? E de que forma nós vamos estruturar essas cidades para que os serviços, a sua gente, para que o seu povo possa efetivamente ter acesso aos serviços, independente da sua condição social. Mas é fundamental que a priorização seja estabelecida para atender principalmente aos que mais precisam. Muito obrigado.